Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o advogado Cássio Zen participa do programa de rádio da Amapar. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre crimes internacionais e como eles são fiscalizados e também punidos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É uma alegria estar aqui novamente conversando com vocês, e especialmente sobre direito internacional.
Que é o tema que a gente já tem, como a gente estava conversando, um especial, né? Para os ouvintes que quiserem ouvir os programas antigos lá no site da Amapar, a gente já falou sobre diversos assuntos, né, doutor?
Sim.
E para a gente começar a nossa entrevista, doutor Cássio, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, por gentileza, o que, que pode ser considerado um crime internacional.
Bom, o termo crime internacional, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que, que é o crime internacional do crime transnacional.
Uhum.
O crime internacional é aquele que, pelo menos para a maior parte da doutrina, é o previsto em instrumentos de direito internacional. Então, um crime internacional é previsto num tratado internacional sobre matéria criminal. O crime transnacional, por sua vez, ele é um crime que ele pode ser previsto numa legislação local, nacional, e que, por uma razão ou outra, ele atravessa a fronteira estatal. Então, um tráfico de drogas, por exemplo, o indivíduo sai de um aeroporto brasileiro portando drogas e chega num outro país, ou o indivíduo faz determinada operação financeira ilícita envolvendo mais de um país, deposita o dinheiro em um país, lava no outro. Isso daí seria um crime transnacional.
Uhum.
O crime internacional, ele muitas vezes pode ser sediado num mesmo país, só dentro do Brasil, vamos imaginar, e ainda assim ser considerado um crime internacional devido à previsão daquele fato como um crime internacional, por exemplo, um genocídio.
Uhum. Doutor, e para ainda situar os nossos ouvintes nesse assunto, fala um pouquinho para a gente quais são os crimes mais comuns ocorridos em âmbito internacional. Se o senhor puder dar alguns exemplos para a gente.
Uhum. Bom, dos crimes internacionais, hoje você tem 4 crimes principais chamados crimes previstos no Estatuto de Roma, que são o genocídio, o crime contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão, que ainda tem uma série de freios, ele ainda não está em plena operação, digamos.
Uhum.
O crime de agressão, por causa de cláusulas especiais no tratado. O crime mais comum hoje, a gente pode dizer que tanto o crime contra a humanidade quanto o crime de genocídio, eles são, infelizmente, extremamente comuns. Enquanto a gente está fazendo essa entrevista aqui, está acontecendo genocídio em algum lugar do mundo.
Uhum.
Enquanto nós estamos aqui nessa entrevista, estão acontecendo crimes contra a humanidade e também crimes de guerra. Dependendo muito do lugar onde esses crimes ocorrem, você tem uma maior ou menor proporção de determinado crime. Você tem hoje na República Democrática do Congo, por exemplo, regiões onde você tem escravidão endêmica. Você tem regiões onde os estupros são feitos como uma política de certos grupos que estão em conflito. E você tem também genocídio em diferentes locais. Por exemplo, o Sudão do Sul, você pode considerar hoje que ocorre genocídio.
Uhum.
Na Síria. e também na República Democrática do Congo, né? Entre outros vários locais, mas é bem generalizado em diferentes países.
Uhum. Doutor, só pra gente entender, o que seria aquele crime de agressão mesmo?
Um crime de agressão, ele é quando você, em uma posição de comando, quando você é um general ou até mesmo presidente da república, que é o chefe das forças armadas, quando o indivíduo nesta posição de poder inicia uma guerra de agressão de maneira contrária à Carta da ONU. Então, um exemplo clássico, na época não existia regulamentação disso, sim, foi do Hitler quando ele invadiu a Polônia.
Uhum.
Ele simplesmente foi de uma maneira totalmente contrária ao direito internacional, sem autorização de um organismo internacional, ele simplesmente atravessou a fronteira de uma maneira agressiva, com armas, e iniciou uma guerra. É considerado o crime mais político dentre os diferentes crimes internacionais. Então, por isso que hoje você tem uma grande resistência de alguns países em provocar esse crime. Os países não querem que um tribunal internacional possa dizer isso daqui é um crime, não pode. Porque faz parte da política internacional de alguns países quererem invadir outros para suas relações internacionais, infelizmente.
Uhum. Doutor, acho interessante, só para a gente situar os nossos ouvintes que não estão tão a par desse assunto que a gente está discutindo hoje, o senhor falar um pouquinho para a gente o que abrange a gente falar em direito internacional no geral. O que é isso?
O direito internacional ele é um ramo bastante amplo do direito e que trabalhava no início as relações entre os estados, hoje trabalha relações entre estados, indivíduos em algumas situações e entre indivíduos em diferentes países. Eu diria de uma maneira bem ampla que o direito internacional é o direito que trabalha fenômenos transfronteiriços, fenômenos internacionais que atravessam as fronteiras de um estado. Então, você tem o direito ambiental internacional, você tem o direito dos investimentos internacionais, você tem o direito internacional clássico, que trabalha todas as questões de diplomacia, como é que você faz para proteger uma embaixada, um consulado, como é que você assina um tratado internacional, como é que você mantém a paz. O objetivo final e principal do direito internacional é a manutenção da paz, das boas relações entre os estados, relações harmônicas entre os estados. Então, como é que você vai fazer um comércio bem feito? Como é que você vai viajar de um país para o outro? Como é que você vai regulamentar a vida do indivíduo que sai de um país e passa a morar em outro local? Todas essas proteções para que as relações entre os estados sejam harmoniosas.
E, doutor, voltando um pouquinho ao nosso tema em específico, conta para os nossos ouvintes como que o direito internacional, ele, digamos assim, interfere e pune os crimes internacionais. Como que é feito todo esse processo?
Bom, existe uma série de mecanismos internacionais de investigação e repressão de crimes internacionais. O principal é o Tribunal Penal Internacional, que é previsto num tratado, ou seja, uma instituição. E aí ele é composto por um escritório do promotor, que recebe comunicações de supostos crimes internacionais. Aí ele realiza uma análise preliminar para ver se aquilo ali cairia na jurisdição do tribunal ou não. Em seguida, eles passariam para uma fase de investigação do crime, para identificar quem foram os culpados, quais foram as circunstâncias. E aí uma fase processual, por último, que é onde se apresenta, como no direito nacional, uma espécie de denúncia. E aí a denúncia é avaliada pelos juízes, primeiro numa fase preliminar, a chamada pre-trial, né? E depois uma fase, caso seja admitido o caso, uma fase de julgamento. E aí, após o julgamento, os indivíduos que forem eventualmente condenados, eles cumprirão pena em presídios de estados parte desse Estatuto de Roma e que colaborem com o tribunal. Então, por exemplo, o Brasil poderia fazer um acordo com o tribunal, um acordo extra, para que indivíduos condenados pelo Tribunal Penal Internacional cumpram pena aqui no território brasileiro, dentro de um presídio federal, provavelmente.
Sim. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Cássio Zen. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, os crimes internacionais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, agora o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de crimes internacionais históricos para a gente ilustrar esse assunto um pouquinho?
Sim, sim. A primeira coisa, quando a gente trabalha a ideia de história do direito criminal internacional, é que a regulamentação, o surgimento desses crimes com previsão legal, ela só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial.
Uhum.
Né, você até encontrava historicamente exemplos da pirataria. Os piratas eram considerados criminosos internacionais. Você tinha alguns casos ligados a crimes de lesa majestade. Você teve um caso do von Hallenbach muito tempo atrás, que ele foi considerado um criminoso de guerra, mas ele era um arquiduque. E aos poucos você teve a regulamentação. A regulamentação principal veio depois de Nuremberg, com a Convenção do Genocídio. E mais recentemente, os crimes internacionais com um tribunal prévio só surgiram com o Estatuto de Roma, que foi de 98. Entrou
bem
em vigor
recente,
em 2002.
Né? Uhum.
Mas se a gente for olhar lá para o passado, historicamente, o que aconteceu aqui com os indígenas... quando chegaram os colonizadores portugueses, o extermínio todo dos povos nativos aqui na América Latina poderia hoje ser encarado, se a gente lesse com o Estatuto de Roma, poderia ser considerado um genocídio.
Sim.
Se a gente observar muitas das práticas da, entre aspas, Santa Inquisição, você encontrava um verdadeiro genocídio ali, né? Por conta, algumas pessoas dizem que foi por conta da religião, eu prefiro dizer que havia um elemento de gênero ali, que hoje não seria protegido pela questão do genocídio. O gênero, ele não é considerado um grupo protegido no genocídio. E aí, claro, a gente teve os nazistas...
Sim.
Todos os crimes que os nazistas fizeram. A gente teve também o genocídio dos armênios, que a Turquia até hoje nega, né? Acreditam que tenha sido uma outra coisa que não um genocídio. Os nazistas mesmo, como eu falei. Depois a gente teve, que não é muito falado, mas os crimes feitos pelo governo soviético, especialmente pelo Stalin. Aí a gente vê os gulags, a gente vê os crimes que eles cometeram contra os ucranianos.
Uhum.
A gente vê também depois os crimes do Khmer Rouge, os crimes que aconteceram aqui durante a ditadura militar, que eventualmente você poderia caracterizar ali crimes contra a humanidade.
Sim.
Os exemplos mais recentes e que foram judicializados... Todas as violações na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, que foram tanto genocídio, quanto crimes de guerra, quanto crimes contra a humanidade. E em Ruanda. Ruanda foi... você encontrava diferentes crimes internacionais lá, mas especialmente o genocídio. O que aconteceu lá foi em torno de 3 meses de confronto. Você teve cerca de 1 milhão de mortos, que foi uma quantidade absurda, chocante. Só que a grande diferença foi, não ficava na Europa. O choque quando aconteceram os crimes lá na Iugoslávia, que era perto demais da Europa, e eles lembraram, ainda estavam com a lembrança fresca do nazismo.
Da guerra, né?
Resolveram criar um tribunal ad hoc para julgar o caso da Iugoslávia. E aí, quando aconteceu em Ruanda, as pessoas evitavam a todo custo falar que houve o genocídio, tá acontecendo alguma coisa de ruim. Porque infelizmente, as relações internacionais, elas são centradas no Ocidente. E se você cai fora do eixo de influência da Europa, dos Estados Unidos, você provavelmente vai ser relegado para um segundo plano nas relações internacionais. É a realidade crua. Então foi necessária uma grande pressão para se criar também um tribunal penal ad hoc para julgar os casos de Ruanda. Foi criado. E depois, por iniciativa de um projeto que foi de Trinidad e Tobago, eles criaram o Tribunal Penal Internacional, que tem jurisdição hoje tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, quanto no Canadá, quanto em praticamente toda a África, Oceania. Ásia tem alguns países que fazem parte, outros países, infelizmente, ainda não aderiram ao estatuto. E é uma evolução gradativa do direito criminal internacional, desde uma época que você punia quem você não gostava até uma época que você tem um estatuto anterior, né? Você tem um diploma legal anterior aos crimes que dá maior garantia para o acusado, inclusive.
Doutor, o senhor citou ao longo da nossa entrevista o Tratado de Roma. Explica um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que significa esse tratado.
O Tratado de Roma, ele é o documento base do Tribunal Penal Internacional. Ele é chamado de Estatuto de Roma porque ele foi resultado de uma conferência diplomática que aconteceu em Roma. Diferentes países, inspirados de certo modo por conta desta iniciativa de Trinidad e Tobago, que eles queriam criar um tribunal penal internacional para lidar com o tráfico de drogas, eles fizeram essas propostas, foram debatidos, né? A Guerra Fria já tinha acabado, os países estavam com uma harmonia um pouquinho melhor, se reuniram em Roma e aí decidiram escolher quais seriam as condutas que seriam consideradas os crimes mais graves para a comunidade internacional. Então, houve uma seleção, e isso daí é muito importante a gente deixar claro. O objetivo foi selecionar algumas condutas que seriam puníveis por um tribunal internacional. E essa foi a ideia do Estatuto de Roma. Então, eles escolheram 4 figuras, uma delas eles não tinham definido em Roma ainda, que era agressão. Então, escolheram o que a gente vai considerar genocídio. O que a gente vai considerar crime contra a humanidade? E o que a gente vai considerar crime de guerra? Para aí a gente punir. Fizeram toda a estrutura de um tribunal com câmaras de julgamento, câmaras de julgamento preliminar, fizeram câmaras de apelação, fizeram, aliás, uma câmara só de apelação, fizeram o registro do tribunal e fizeram o escritório do promotor.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a questão dos crimes de guerra, para a gente ilustrar também esse crime internacional.
Bom, os crimes de guerra talvez sejam as mais antigas previsões de direito internacional. Era grande importância, os países sempre tiveram uma grande importância sobre como e se a gente pode entrar em guerra um contra o outro. Regulamentação, porque normalmente era ali que você tinha o contato entre os países, era na hora da guerra. Então, os crimes de guerra, eles foram condutas que já vinham desde a época da Batalha de Solferino, se buscou uma regulamentação do direito internacional humanitário. E aí a gente tem que lembrar da importância da Cruz Vermelha Internacional. Eles regulamentavam aos poucos, os estados participaram, criaram o que você pode e o que você não pode fazer durante um conflito armado. Seja o conflito armado internacional ou até hoje, eles falam de conflitos armados internos. Por exemplo, no caso da Síria, hoje você tem participação de alguns países estrangeiros, mas você tem também certos confrontos ali na Síria que são localizados. Você tem alguns confrontos na África que são extremamente internos. E aí o que você não pode fazer? Você não pode, por exemplo, atacar uma instalação como essa daqui nossa, que é uma estação de rádio, que num primeiro momento não teria uso militar, uma estação de rádio militar dentro de um quartel seria uma outra situação. Mas nós, aqui, é um ambiente dedicado à cultura.
Uhum.
Uma igreja ou uma mesquita,
uma
qualquer... uma escola, um hospital,
uhum.
ou um indivíduo que esteja ferido. O indivíduo era soldado, tomou um tiro e está impedido de continuar a lutar. Ele tem que ser tratado como um prisioneiro de guerra e aí ele tem uma série de direitos que não podem ser descumpridos pelos... pelos combatentes. Então tem que ser comunicado para o país, olha, capturamos um indivíduo do seu país. Ele vai ser tratado num hospital militar para se curar. E essas condutas, elas visam proteger também a população civil e algumas formas de ataque que não são permitidas em hipótese alguma. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial você tinha muito uso de armas químicas. Então, o gás mostarda, o gás nervoso, que causava uma dor insuportável. No caso dos crimes de guerra, você encontra documentos históricos na Índia Antiga dizendo sobre algumas condutas que você não poderia fazer nem com o teu inimigo. Isso daí é 3 mil, 4 mil, 5 mil anos antes...
Você vê que às vezes a gente dá uma regredida,
agora.
Né?
Sim.
Infelizmente. E, doutor, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a questão de quem investiga esses crimes internacionais. E até se não, a opinião do senhor é que lida com esse assunto específico, especialista nessa área. Se essa investigação ela é eficiente, ela tem funcionado?
Bom, quem faz a investigação oficial dos crimes são os escritórios dos promotores nos tribunais criminais internacionais, seja o TPI, que é o principal,
uhum.
seja o Tribunal Penal Ad Hoc para Ruanda, o Tribunal Penal Ad Hoc para a antiga Iugoslávia e outros tribunais internacionais. Algumas ONGs fazem investigações, mas aí seriam informais, e aí elas fariam comunicações ao escritório do promotor, que teria que basicamente repetir a investigação, porque aí a gente está falando de uma possível judicialização, você tem que ter as provas
Sim.
obtidas de uma maneira transparente, lícita e utilizável, digamos, em um processo criminal internacional, com todas as garantias ao possível acusado... um investigado, e isso daí é muito complicado. Por quê? Porque o Tribunal Penal Internacional, o escritório do promotor, ele depende da colaboração dos outros países. Então, é impossível um indivíduo do escritório do promotor do TPI simplesmente hoje pegar um avião, desembarcar lá em Damasco, na Síria, pegar um transporte para uma região de confronto, ficar tirando fotos lá e voltar.
Uhum.
Ele depende... tanto da autorização dos estados para poder participar, para poder realizar essas investigações, quanto ele precisa da colaboração. Porque, especialmente em regiões de conflito, regiões onde ocorrem crimes internacionais, você precisa de proteção, inclusive militar. O indivíduo vai desembarcar lá na Somália, ele precisa de proteção armada. Porque senão, daqui a pouco,
ele morre.
Somem, morrem, matam. É um risco que quem trabalha nessa área sabe muito bem. Nós já tivemos histórias de advogados que foram sofreram todo tipo de restrição quando viajaram na África. Tivemos histórias de advogados que morreram
uhum.
no meio de investigações. Faz pouco tempo, funcionários do escritório do promotor foram presos lá na Líbia. Detidos por ordens do governo da Líbia. Então, a necessidade de você fazer as investigações de acordo tanto com a legislação do Tribunal Penal Internacional, quanto você realizar as investigações de acordo com os acordos de cooperação que você tenha
uhum.
com os outros países. E isso daí exige um considerável gasto de recursos. Uma época diziam que cada investigação do escritório do promotor custava em torno de 10 milhões de euros.
Nossa.
E aí a gente também fala uma outra questão. Como é que fica a investigação por parte da defesa? Essa daí é uma dificuldade considerável. O escritório do promotor do TPI tem 200, 300 funcionários. A gente fala de um escritório que vai fazer a defesa de um acusado lá, às vezes o escritório tem 4, 5, 6, 10 advogados para fazer o serviço. E aí também teria que viajar, também teria que fazer investigações sem poder de polícia algum.
Sim. Doutor, Cássio, já está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para o senhor qual que é o papel dos direitos humanos quando a gente fala em crimes internacionais, em relação a esses crimes.
Bom, os direitos humanos, eles na verdade, você tem que pensar os direitos humanos junto da ideia do Tribunal Penal Internacional como os direitos humanos dos participantes no processo, tanto as vítimas quanto os acusados. Então, o direito humano a ter a presença de um advogado, o direito de ter um processo transparente, direito você ter uma pena cumprida dentro de um quadro que respeite os direitos humanos dele, você tem que ter o direito humano da vítima de saber o que aconteceu, saber a verdade, o direito fundamental de você ter a tua história preservada, e você tem que pensar que inicialmente, talvez tenham sido os direitos humanos que inspiraram a criação dos crimes internacionais, das figuras. Como eu disse, houve uma seleção de quais figuras que seriam criminalizadas. E aí, quais figuras, quais condutas que violariam os direitos humanos com maior intensidade? E elas foram selecionadas.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse tema tão interessante que a gente discutiu hoje.
Bom, eu acredito que hoje o principal problema do direito criminal internacional seja justamente essa seletividade e a política, a influência da política nisso daí. A gente vê, por exemplo, a Síria. Na Síria, sem dúvida alguma, crimes internacionais estão acontecendo lá. Mas por que o Tribunal Penal Internacional não pode agir agora? Porque a Síria não é Estado parte do Estatuto de Roma e o Conselho de Segurança da ONU não referiu o caso para o Tribunal Penal Internacional. Então o Tribunal Penal Internacional, no momento, não tem jurisdição. Não pode atuar perante os crimes que estão ocorrendo lá. Então há uma monstruosa dose de política envolvida na seleção de quando que esses casos podem ser julgados ou não pelo tribunal. E aí você pensa, até hoje, todos os casos que já foram julgados pelo Tribunal Penal Internacional eram na África. E não é que crimes internacionais eles não tenham ocorrido fora dali. O tribunal está, sim, é verdade, investigando situação no Afeganistão e em outros locais fora dali do continente africano. Mas o caso do Charles Taylor foi bem claro, por exemplo, que foi julgado pelo tribunal de Serra Leoa. Eles julgaram o Charles Taylor, que era o presidente da Libéria, mas eles não julgaram quem foi o comerciante de diamantes belga que comprou os diamantes que eram extraídos das minas de diamante em Serra Leoa. Então, quer dizer, essa aparente seletividade dos tribunais internacionais, ela é extremamente perigosa e é uma coisa que tem que ser melhor trabalhada, até para dar uma melhor legitimidade para esses tribunais, que fazem um trabalho muito importante e sério.
Doutor Cássio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer o senhor pela sua participação aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez. Quem sabe para a gente continuar discutindo esse assunto.
Com certeza, podemos continuar discutindo isso daqui no futuro. É um assunto muito bom. Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, né, sempre que tiver o interesse, eu estou disponível para o programa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.